Fuja do país onde um só exerce todos os poderes. É um país de escravos.
A afirmação é de Simón Bolívar, revolucionário que lutou pela independência de países da América Latina, e é ele também o grande inspirador dos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela. Essa mesma frase é usada hoje para justificar a fuga diária de milhares de venezuelanos do país. No judiciário, procuradores e juízes da Suprema Corte, nomeados pelo parlamento, pediram exílio no exterior, após terem suas casas invadidas e serem ameaçados de prisão. O grupo de magistrado ainda delibera em um plenário em Miami. Alguns juízes participam da sessão via internet, desde o Chile e o Panamá. No Legislativo, após uma onda de protestos no ano passado, Maduro criou a Assembleia Nacional Constituinte, órgão que possui poderes acima do Congresso Nacional, sem os parlamentares da oposição, que se recusaram a participar deste processo. Para o venezuelano Alberto Aguilar, de 25 anos, a má gestão levou a crise ao país.
Economicamente não tem emprego, o governo é o que administra o país e por má administração eu estou passando por isso.
E hoje o país vive uma polarização, segundo o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Tiago Galvão.
A divisão, a polarização da sociedade é muito clara, né? Entre os esquálidos, que é justamente a classe média alta, que é a população branca, uma população elitista, né? E o restante da população, que é uma população indígena, uma pequena parcela da população negra, formada por trabalhadores. Então, assim, a divisão é muito clara no país.
A crise da Venezuela começou com a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Segundo a Confederação das Indústrias no país, a Venezuela tinha cerca de 12.500 indústrias privadas há duas décadas. Atualmente, apenas 4 mil ainda funcionam no país. Nos últimos anos, 500 mil comércios fecharam as portas. De acordo com o Conselho Nacional de Comércio da Venezuela, o número equivale a 60% do total. Muitos fecharam por meio da intervenção do governo e outros foram saqueados com o aumento da violência do país. A última intervenção do governo de Maduro foi no maior banco privado, o Banesco. A reportagem procurou a embaixada da Venezuela e eles não quiseram se posicionar sobre o tema. Para a venezuelana Jennifer Bolívar, de 28 anos, as desapropriações agravaram a situação econômica.
Na minha avaliação, o que prejudicou o país é que houve muitas expropriações das empresas. Ao expropriar uma empresa, eles a paralisavam, não se produzia e acabava fechando. Com isso, houve escassez de alimentos. A maioria dos alimentos que tem hoje na Venezuela são importados do Brasil e da Colômbia.
O Banco Central na Venezuela é controlado pelo governo e Maduro se recusa a divulgar dados oficiais sobre a situação econômica. Mas, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, a inflação dos preços ao consumidor na Venezuela aumentará até o final do ano em 13.800%. O país bolivariano amarga ainda o primeiro lugar no ranking de maior inflação mundial, como relata Edwin Herrera, de 18 anos.
Tudo aumenta,
então o governo não resolve, entende? A Venezuela está ficando muito difícil.
Muito difícil.
Mas apesar dos índices negativos, boa parte da população apoia o governo de Maduro. O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Tiago Galvão, aponta os motivos.
Como no Brasil, parcela da população mais pobre, de baixa renda, que não tinha nada, que foi preterido durante anos de governos que eram totalmente elitistas, que nunca olharam para essa população pobre. E que, de repente, com a chegada ao poder do Chávez, essa população pobre começou a ter atenção básica mínima. Uma boa saúde, uma boa educação, acesso à energia de graça, gás de graça.
Em uma das tentativas de frear a inflação, entra em vigor em junho o Bolívar soberano. O governo vai cortar 3 zeros do atual Bolívar. Outra medida na área econômica foi o lançamento de uma nova moeda virtual, a Petro, que tem como garantia as reservas de petróleo venezuelanas. Foi o caminho achado por Maduro para lidar com o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos ao país. com produção de Marcelo Brandão, sonoplastia de Jaime Batista, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Soy libre, soy bueno y bueno.